Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição ao ex-presidente do Tribunal de Contas, o juiz-conselheiro Guilherme de Oliveira Martins, a quem desde já agradeço a disponibilidade para estar connosco e todos os esclarecimentos que venha a prestar a esta comissão. E por isso dou a palavra à senhora deputada Bárbara do Amaral Correia, do PSD, dispõe de até 7 minutos.
Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, senhoras e senhores deputados. Eu quero naturalmente começar por agradecer a presença do Sr. Professor nesta comissão e o importante contributo que certamente trará para este debate sobre a modernização da fiscalização financeira pública. Como sabe, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que precede à revisão da Lei de Organização e Processo Tribunal de Contas, esta Assembleia tem vindo a ouvir um conjunto alargado de entidades, especialistas e personalidades com experiência nesta matéria. O objetivo destas audições é muito claro. Aquilo que se pretende é melhorar o diploma, aperfeiçoar as soluções e propostas e encontrar o melhor equilíbrio possível entre eficiência administrativa, a responsabilização dos decisores e a proteção dos dinheiros públicos. Cremos que já não se trata de discutir se deve ou não existir uma reforma. Julgamos que isto hoje já existe um consenso relativamente generalizado quanto à necessidade de adaptar o Tribunal de Contas aos desafios da gestão pública do século XXI. Tendo em conta que hoje temos uma administração confrontada com exigências muito superiores na rapidez da contratação pública, na execução dos fundos europeus e na capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos. E por isso o desafio é encontrar um modelo que preserve o rigor, mas que evite sucessivos atrasos administrativos quando existem outros modelos de escrutínio eficazes. E é preciso dizer com clareza, a proposta do Governo não elimina o controle financeiro, nem sequer diminui o papel constitucional do Tribunal de Contas. A proposta do Governo procura adequar os seus instrumentos a uma administração pública muito diferente daquela que existia quando foi desenhado o atual modelo de fiscalização prévia. O Sr. Professor afirmou que subsiste um problema de controle interno ao nível da própria administração pública, considerando que esse sistema, cito, permanece incompleto. Tendo em conta estas afirmações, gostaríamos de questionar quais são as principais insuficiências que considera existir no atual modelo de controle interno. E na sua perspectiva, que condições institucionais, organizacionais ou legislativas considera que são indispensáveis para assegurar um sistema de controle interno verdadeiramente eficaz e capaz de complementar os mecanismos de fiscalização externa exercidos pelo Tribunal de Contas. Por outro lado, questionamos se considera que esta reforma pode contribuir para que as entidades públicas reforcem os seus sistemas de controle interno, assumindo uma maior responsabilidade na prevenção da ilegalidade e da má gestão. Relativamente ao visto prévio, o Sr. Professor considera que este mecanismo desempenha uma função importante na proteção da legalidade e da boa gestão financeira. Mas também tem afirmado que este modelo tem e deve evoluir. Na sua perspectiva, essa evolução passa essencialmente pelo reforço dos sistemas de controle interno da administração pública ou entende que deve assentar igualmente noutros fatores, como, por exemplo, uma maior seletividade da fiscalização, o reforço das auditorias e da fiscalização concomitante e sucessiva ou, por exemplo, uma revisão dos critérios da intervenção do Tribunal de Contas. Uma das alterações da proposta consiste em aproximar parcialmente o regime da responsabilidade financeira dos modelos aplicáveis à gestão pública moderna, distinguindo de forma muito clara as situações que justificam sanção das que traduzem meros erros administrativos. O Sr. Professor considera que o reforço da responsabilização financeira previsto na proposta, conjugado com um sistema de auditorias mais intenso e com mecanismos robustos de controle interno, se pode garantir esse equilíbrio entre eficiência administrativa e a proteção do erário público. Em várias audições que tivemos no âmbito desta especialidade, foi referido que o excesso da complexidade dos procedimentos administrativos pode favorecer irregularidades e até potenciar fenómenos de fraude. Enquanto que modelos mais simples, acompanhados naturalmente de mecanismos eficazes de controle, tendem a produzir melhores resultados. e, portanto, gostaria de saber se o Sr. Professor partilha da ideia de que o combate à corrupção e às irregularidades depende hoje menos de um controle prévio, generalizado, e mais da qualidade das auditorias, da fiscalização concomitante e sucessiva e da existência de sistemas robustos de controle interno. E verificando-se um efetivo reforço deste mecanismo de controle, como o próprio diploma prevê essa necessidade, se considera que é possível conciliar uma maior eficiência administrativa com o nível de escrutínio e de proteção dos dinheiros públicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, disponho de até 7 minutos para responder.
Muito obrigado. Agradeço, Sra. Deputada. Foi muito fiel relativamente ao meu pensamento relativamente a esta questão. Portanto, agradeço-lhe. Já que eu considero, antes de mais, que esta iniciativa legislativa está no sentido certo. E, portanto, a orientação correta, desde que não se reduza o prestígio e a autoridade do Tribunal de Contas. Isso é absolutamente fundamental. Eu peço, naturalmente, uma atenção particular relativamente a isto, porque às vezes, no discurso, a senhora deputada foi corretíssima e, portanto, não tenho nada a acrescentar relativamente àquilo que referiu, e responderei certamente às dúvidas que tem, mas compreendo que às vezes há um discurso facilitador, que é o discurso de dizer, pois o Tribunal é uma força de bloqueio. O Tribunal não é uma força de bloqueio. O Tribunal é uma instituição jurisdicional, é um verdadeiro tribunal, e sendo um verdadeiro tribunal deve ser respeitado e a sua autoridade naturalmente respeitada. E, portanto, nesse aspecto eu começaria exatamente por aí e compreendo que eu faça. Fui 10 anos presidente desta instituição, da qual tenho um enorme orgulho, e tendo um enorme orgulho, conheço exatamente as virtualidades e as limitações. Qualquer instituição tem virtualidades e tem limitações. Por outro lado, há um aspecto fundamental, que é o efeito dissuasor do caráter jurisdicional do Tribunal. Há exemplos práticos. Eu dou-lhe 2 exemplos. Um exemplo tem a ver, alguns anos atrás, relativamente ao TGV, ao processo do TGV, e a ideia que a certa altura surgiu de um sindicato que tinha concorrido e tinha naturalmente tido os seus direitos, mas de solicitar não apenas o reembolso dos encargos que tinha tido com a obra, e esse reembolso foi feito integralmente, mas depois pedir lucros cessantes. Ora, naturalmente, e houve uma pressão forte, não o escondo, portanto, eu tenho que ser muito claro relativamente a esta comissão e a esta Assembleia, relativamente às questões que há. É uma pressão no sentido, então, de ir um pouco além daquilo que é o direito. O direito que era ser ressarcido dos encargos que foram assumidos. E pedir, então, a ideia de lucros cessantes, porque havia a expectativa de aquele projeto continuar. Não há expectativa nenhuma por uma razão simples. A lei do Tribunal é conhecida. A legislação do controle financeiro é perfeitamente conhecida. E não há nenhuma empresa, nenhum consórcio que pode invocar argumentos de que não conhecia exatamente a ordem jurídica. Não é possível. Isso não é possível. Portanto, apenas dar nota de que este efeito dissuasor é importante. Não foi pago um cêntimo mais, apesar de todas as pressões designadamente em relação à perspectiva dos lucros cessantes. Só os encargos demonstrados é que podem e devem ser pagos. O resto são pagamentos indevidos. E isso o Tribunal tem que exercer função. Relativamente à questão do visto, o Tribunal não é um Tribunal de Vistos. Devo dizer muito claramente, o Tribunal não é um Tribunal de Vistos. Estruturalmente, eu recordo e invoco aqui o meu querido mestre e antecessor, professor António Sousa Franco, que sempre disse que o Tribunal deveria evoluir no sentido de maximizar os mecanismos de que dispõe, mas simultaneamente chegar a uma velocidade de percurso correspondente às auditorias, à fiscalização sucessiva. Essa é a fiscalização nobre. É a fiscalização nobre. Não significa, porém, eu tive a experiência, como sabem, acompanhei a Troika. Acompanhei a Troika e a Troika começou por ter dúvidas relativamente às virtualidades da existência de um mecanismo em Portugal de fiscalização prévia. Na última reunião que tivemos, a Troika foi a primeira a reconhecer que tinha havido virtualidades. Tinha havido virtualidades porque houve, efetivamente, poupanças que foram realizadas. Por isso, o Tribunal não é o Tribunal de Vistos, não estamos perante uma realidade sacrossanta que é o visto, mas sim aproveitar aquilo que é a fiscalização prévia para evitar que haja pagamentos indevidos e, simultaneamente, que haja uma pressão ilegítima relativamente à solicitação de dinheiro, que é o dinheiro dos contribuintes. Nós estamos a cuidar do tribunal, não é do dinheiro dos outros, é do nosso dinheiro. É do nosso dinheiro, o dinheiro público é nosso dinheiro. E esse aspecto é, naturalmente, particularmente importante. Portanto, esta preocupação do tribunal não é o tribunal de visto, mas o visto tem tido as suas virtualidades e, por isso, devemos aproveitar ainda as virtualidades do visto. Perguntar-me-ão, no longo prazo o visto é eterno? Não há nada de eterno, naturalmente, muito menos na ordem jurídica, mas o visto não é naturalmente eterno. Porquê? Porque se tivermos uma fiscalização adequada em termos de auditoria e fiscalização sucessiva, aquilo que pretendemos é perfeitamente realizável. E esse aspecto, naturalmente, é particularmente importante. Portanto, relativamente à ideia do visto, eu continuo a dizer que, cuidado, usei a expressão na Faculdade de Direito, não atiremos a água do banho com o bebê. O que é que isto significava? Significava, naturalmente, a propósito de uma ideia de simplificar, naturalmente, então acabar um mecanismo que, apesar de tudo, tem virtualidades. E esta lei consagra-o. Ao prever um limiar dos 10 milhões, podemos pensar num limiar mais baixo, não vamos discutir isso, naturalmente, não vou discutir aqui isso, mas o fundamental é garantir o exemplo que lhe dei e vou-lhe dar um outro exemplo. É um exemplo de algo que está publicado, que foi documentado, está publicado na revista do Tribunal e corresponde aos valores dos últimos 30 anos relativamente às derrapagens. Sabem, com certeza que sabem, como é evidente. Tivemos nos últimos 30 anos derrapagem entre 2 e 7 vezes. 2 e 7 vezes. A mesma obra, eu não vou dar os exemplos, porque os exemplos são conhecidos. Basta consultar a revista do Tribunal, basta os documentos, há uma tese de doutoramento do Instituto Superior Técnico, onde isto está claro, derrapagens entre 2 e 7. Ora, hoje, felizmente, com os mecanismos que temos, apesar de tudo, e naturalmente neste sentido aponta a nova lei, nós não iremos certamente ter riscos desses. Mas quais são os dois riscos fundamentais? Os riscos fundamentais têm a ver, em primeiro lugar, com o mau planeamento relativamente ao caderno de encargos. Cadernos de encargos mal feitos. Para todos nós, quando fazemos uma obra lá em casa, se o caderno de encargos está mal feito e o orçamento está mal feito, depois não nos vamos queixar. Temos é que reunir-nos de condições para que o caderno de encargos seja um caderno de encargos fiável. E, em segundo lugar, evitar o já agora. O já agora é terrível. O já agora é contra o nosso património, o nosso orçamento e o orçamento do Estado, como é evidente. Dizer assim, olha, já agora faça isto. No dia em que dizemos já agora faça isto, destruímos o orçamento. O orçamento que era X passa a ser X vezes 2, vezes 3, vezes 4, o que se quiser, porque o empreiteiro vai dizer, não, isso está para além daquilo que estava previsto inicialmente. Portanto, esta questão, combater as derrapagens. E é neste sentido que ainda a fiscalização prevê é importante, porque precisamos ainda de um trabalho sério no sentido de termos bons cadernos de encargos, bons orçamentos e credibilidade para evitar as derrapagens. Este aspecto é particularmente importante. E termino justamente dando nota do seguinte. Há um aspecto, a senhora deputada perguntou-me o que é que eu vejo aqui ainda, apesar de tudo, de incompleto. Fiscalização concomitante. A fiscalização concomitante foi uma conquista que o Tribunal hoje tem. O que é que é a fiscalização concomitante? Reporto-me o seguinte. Hoje estão isentos os vistos relativamente a contratos adicionais. Porquê? Porquê é que o visto está isento relativamente ao contrato adicional? Porque o contrato adicional vai ter que ser obrigatoriamente remetido ao Tribunal e analisado pelo mesmo juiz que analisou, que emitiu o visto. E este aspecto é particularmente importante. Segunda questão técnica muito importante para a qual chama a atenção e que aqui às vezes esquece. É o momento em que se entrega o contrato. Diz assim, o contrato tem que ser enviado ao Tribunal. Não basta dizer que o Tribunal que é preciso um prazo. E o prazo não é na celebração do contrato, porque as fraudes são possíveis. Se eu disser assim, entrega ao Tribunal o contrato quando ele for celebrado. Ora bem, pode haver a fraude, porque eu posso, como muitas vezes foi feito no passado, entregar o contrato quando a obra está feita, criando um facto consumado. Por isso, a minha sugestão, e termino aqui, é dizer que o prazo para evitar as fraudes deve ser o prazo do início da obra. E esse não está aqui claro. Não está aqui claro.
Muito obrigado.
É um aspecto para o qual particularmente gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar uma vez mais as senhoras e os seus deputados, dar as boas-vindas a esta casa ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins. É uma pessoa de referência, não só pela sua experiência profissional, mas também a nível académico e que creio que todos nesta casa temos em boa conta. E quando ouço esta sua primeira intervenção, eu creio que estamos todos de acordo. Eu tenho-me repetido nas diversas audições, creio que estamos todos de acordo. Ou seja, não podemos criar um anátema em cima do visto prévio, como foi criado com alguns elementos do Governo e também recentemente pelo Sr. Ex-Ministro Fernando Medina, que considera quase que o Tribunal de Contas é um dos motivos do atraso do desenvolvimento deste país. Não podemos, no entanto, considerar que dispensar o visto prévio será um acelerador quando todos conhecemos a mecânica do visto prévio e todos percebemos que, não obstante o facto de ter um princípio quase de instrução do processo, para além da luta contra a corrupção, tem também um papel importante no conforto jurídico e na segurança jurídica que tem dado a muitos dos decisores que sabemos que não têm capacidade jurídica para poder analisar partes da instrução do processo, nem as freguesias, por exemplo, têm meios financeiros para recorrer a serviços jurídicos de os poder assessorar. E, portanto, aquilo que nós consideramos vai muito de encontro àquilo que tem sido dito aqui. Poderemos ponderar, mesmo olhando, e na audição anterior tivemos essas palavras que foram, no fundo, um conforto para aquilo que tem sido a nossa posição, podemos olhar para as situações de direito comparado e entendemos que, principalmente na Alemanha, conseguiu dispensar-se o visto prévio, reforçando, no entanto, com meios técnicos e recursos humanos, quer o Tribunal de Contas, ou, neste caso, seria o reforço do Tribunal de Contas, mas outras entidades como a IGF, que não têm, claramente, meios suficientes para podermos apostar naquilo que seria o garante da segurança jurídica e na relação com o cidadão, que seria, claramente, reforçarmos a fiscalização sucessiva e concomitante. Ou seja, nós consideramos que estamos a começar o edifício jurídico pelo telhado e que não há base de sustentação quando o Governo não quer analisar, por exemplo, o Código de Procedimento Administrativo ou o Código da Contratação Pública, onde deveria dar outra base de sustentação àquilo que quer eliminar, quase que numa perseguição ao Tribunal de Contas, e considerando que o Tribunal de Contas tem aqui uma responsabilidade na forma como, levanta-se inclusive o anátema, fazendo aqui um parênteses, levanta-se inclusive o anátema de o Tribunal de Contas estar eventualmente, perdoe-me a expressão do juridiquês, mas estar eventualmente a criar aqui quase expedientes dilatórios no processo e que algumas pessoas com responsabilidades disseram nestas audições que muitas das perguntas que são feitas pelo Tribunal de Contas, muitas vezes dá a ideia que é para dilatar os prazos, ou seja, como se o Tribunal de Contas fosse uma entropia a este processo. E, portanto, há claramente, ao retirarmos o visto prévio, uma consequência direta na possibilidade da porta aberta à corrupção, mas, e também, existe esta necessidade da salvaguarda jurídica nos atos de legalidade. Porque esta tentativa de acelerar os processos, inclusive com decisores poderem ser substituídos em determinadas matérias, num futuro muito curto, por inteligência artificial, levanta-se outra questão jurídica, nomeadamente na litigância que é feita com o Estado em determinados processos, de quem será a responsabilidade, sendo que a inteligência artificial não tem capacidade de gozo nem de exercício. E, portanto, e o Sr. Ministro resume a resposta a dizer, bom, será do fornecedor de software. No nosso entendimento, nós consideramos que não estamos em condições de uma dispensa de visto prévio sem existir um reforço concreto da fiscalização sucessiva e da fiscalização concomitante. E consideramos que, ainda para mais, desvirtuando completamente os resultados apresentados pelo Governo, que diz claramente e tenta banalizar o papel do visto prévio, que já o referi, tem o papel da segurança jurídica e do conforto jurídico para muitos dos decisores, as notícias hoje são claras quando dizem que o Tribunal de Contas travou mais de 159 milhões de euros em despesas públicas ilegais ou irregulares em 2025. Eu sei que hoje em dia estaria muito na moda de construir algumas coisas sem licença e avançar com os processos da maneira como consideramos do já agora, não é? Fazemos mais alguma coisa, como disse o Sr. Professor. Agora, nós não podemos cair com o poder na rua e terminar que, em conta do desenvolvimento e do aprofundamento da rapidez, que possamos, de facto, utilizar a sua expressão, que eu acho que é feliz, de tirar o bebê com a água do banho. E, portanto, nesta circunstância, aquilo que consideramos é que o Governo deveria travar este processo, garantindo que está disposto a ouvir pessoas como o Dr. Guilherme de Oliveira Martins e outros, e que possam construir, de facto, com sustentabilidade esta ação que querem fazer, porque nós somos a favor da reforma, mas inclusive coloca-nos aqui algumas circunstâncias, porque as próprias entidades que irão fazer alguma fiscalização estarão sobre a alçada do próprio Ministro das Finanças, o que determina que, em última instância, aqui a questão da separação de poderes acaba por ficar aqui um pouco ferida. Portanto, há de... E o Sr. Ministro Gonçalo Matias, nesta circunstância podemos assumir que queremos terminar com o Tribunal de Contas e criar aqui uma nova direção-geral dentro do Ministério das Finanças. E podem, então, caminhar, e é uma opção política, é uma decisão política, porque esta lei tem muito de opção política. E estaremos cá para debater os prós e os contras dessa medida. Não podem é tentar maniatar o Tribunal de Contas com órgãos de fiscalização que são nomeados pelo órgão fiscalizado e colocar um anátema em cima desta relação de confiança jurídica que acaba por ter também uma consequência direta naquilo que em direito tantas vezes fala, não é? Que é o contrato social, em que obviamente nós abdicamos de alguns dos nossos direitos para garantir que o Estado cumpra o seu papel. E nós consideramos, não lhe fazendo nenhuma pergunta direta, no entanto deixando aqui estas questões de retórica, nós consideramos que o edifício jurídico não está solidificado para podermos avançar para a construção do telhado. Nem de uma piscina, quanto mais do telhado de um edifício deste. E, portanto, teríamos que ter algum cuidado para poder avançar com este processo da forma como estão a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor. Dispõe de até 6 minutos para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço as considerações que foram feitas. Não está na minha mente que o Sr. Ministro Gonçalo Matias queira acabar com o Tribunal. Não é isso que está em causa. Felizmente. E gostaria, naturalmente, de concordar com o que o Sr. Deputado Bruno nos referiu, uma vez que vai ao encontro desta preocupação. Termos uma instituição que seja credível e com autoridade, porque este aspecto é fundamental. Eu recordo, porque tenho 40 anos disto e 7 legislaturas aqui neste Parlamento, que se pôs em determinado momento o problema do incumprimento de orientações que o Tribunal dava às entidades por haver dúvidas relativamente ao crime da desobediência. Hoje isso está claro, portanto haverá crime de desobediência quando não se cumprem os... aliás, há consequências até jurisdicionais e em termos de responsabilidade. Essa questão é particularmente importante. Eu permito-me, já agora, aproveitando o senhor, as referências do senhor deputado Bruno Nunes, para dar nota do seguinte. Vejo com preocupação, continuando a responder à senhora deputada, vejo com preocupação os termos do artigo 2º. Designadamente relativamente ao artigo 2º, número 4 da proposta, com exclusão da jurisdição e controle de certas empresas do setor empresarial do Estado. Há risco, vários juristas que eu tenho consultado, de haver aqui uma inconstitucionalidade e o incumprimento da diretiva do branqueamento de capitais, porque põe-se em causa a perseguição do dinheiro público. A perseguição do dinheiro público é fundamental. O dinheiro público, onde estiver, se for o dinheiro público que está afetado relativamente a uma infração, naturalmente que qualquer entidade deve ser abrangida. Portanto, dúvidas relativamente, apenas dar nota de que os termos do artigo 4º, do número 4 do artigo 2º, põe-me dúvidas, uma vez que a exclusão da jurisdição de certas entidades, a meu ver, põe em causa, por um lado, a perseguição do dinheiro público, que é absolutamente fundamental. Onde o dinheiro público estiver, o dinheiro público está afetado relativamente a uma infração, e, portanto, em que ele não está devidamente respeitado ou salvaguardado, obviamente que, onde quer que ele vá, deve ser visto, deve ser analisado. Outra questão que eu gostaria de dizer é relativamente à responsabilidade. Relativamente à responsabilidade, muito se tem dito sobre a importância da responsabilidade financeira corresponder ao dolo e culpa grave. Eu não tenho dúvidas quanto a isto, não tenho dúvidas. Acontece que a interpretação, muitas vezes, é uma interpretação incorreta, porque é dizer que se a responsabilidade financeira é apenas dolo ou culpa grave, todos os outros tipos de responsabilidade, política, criminal, civil, disciplinar, social, são apenas dolo e culpa grave. Não é verdade. Não é verdade. Se tivermos o peculato, na situação de peculato, aqui não é preciso dolo ou culpa grave. É preciso haver a decisão em termos da jurisdição criminal. E, portanto, no que for, a condenação será no que for, não é só dolo e culpa grave. Dolo e culpa grave está aqui, eu não digo que esteja mal, está aqui apenas para a responsabilidade financeira, designadamente em relação àquilo que eu designo por bomba atómica que temos aqui, que é a reposição. Mas, ora, relativamente ao peculato e à responsabilidade criminal, não é só dolo e culpa grave, chama a atenção. Portanto, é claro que aqui o artigo 75 reporta-se apenas à responsabilidade financeira. Eu permito-me dizer isto porque é particular, porque às vezes dizer assim, reduziu-se a responsabilidade. Não se reduziu a responsabilidade. A responsabilidade financeira, nós podemos discuti-la, como é evidente, por exemplo, limite à reposição. Podemos pensar uma série de soluções relativamente a esta questão. Mas, portanto, estes dois aspectos que me parece que devem ser referenciados. E depois, a percepção exata, o senhor deputado disse-o muito bem, que quando temos caso julgado, a certa altura houve quem dissesse, mas numa conclusão muito precipitada, quem dissesse que havia contradição entre a jurisdição da primeira e da segunda secções, jurisdição, jurisprudência relativamente a visto e relativamente à fiscalização sucessiva. Esses são casos marginais. Eu devo dizer que, se há, eles devem ser regulados pelo próprio tribunal e criar condições para a uniformidade jurisprudencial. mas não é verdade que haja contradição entre a jurisprudência da secção de prévia e da fiscalização sucessiva. Até pela razão que há pouco vos disse, a fiscalização sucessiva é cada vez mais a fiscalização fundamental que temos que ter em consideração. Sr. Presidente, disse.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do Partido Socialista. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, cumprimento e agradeço a sua presença e o contributo que nos possa dar nesta casa, nesta fase em que estamos de especialidade deste processo. Indo diretamente, até pelo conhecimento que teve, que tem da casa e dos 10 anos que presidiu ao órgão, relativamente às matérias de reorganização da própria orgânica do Tribunal de Contas, no que diz respeito a duas matérias em particular, à maior clarificação da separação entre as diferentes secções e, por outro lado, à criação do órgão Conselho Consultivo. E este, junto a estas duas dimensões, para formular uma questão muito direta, para, no fundo, perceber se, na sua leitura, esta reorganização reforça a independência e a capacidade do Tribunal de Contas, aproximando dos melhores modelos europeus, ou se, por outro lado, entende que ela pode levar a alguma fragmentação interna e também relativamente à questão das possíveis pressões externas que possam resultar da criação do órgão Conselho Consultivo no âmbito do Tribunal de Contas. Indo também à questão do controlo interno. Há declarações várias no sentido de se entender que esta é uma área que tem estado relativamente atrasada nos últimos anos e não tem evoluído da forma que tem sido expectável e, portanto, no fundo, da sua experiência também, da presidência que teve do Tribunal de Contas, perceber que obstáculos identifica a que tenha havido esta evolução ou que não tenha havido esta evolução em matéria de controlo interno na administração pública relativamente à administração financeira do Estado. Esteve num período particularmente crítico, como referiu há pouco, com a intervenção da Troika, a intervenção estrangeira, nesse período de 2005 a 2015 em que esteve, e no fundo aquilo que eu gostaria de entender é se entende que o visto prévio, nessa altura em particular, foi crítico para a contenção da má gestão numa altura em que havia uma forte pressão orçamental no Estado português. E também para entender se essa experiência é transponível para hoje ou se as circunstâncias já não justificam o mesmo grau de controlo, particularmente no que diz respeito a esse controlo de forma prévia. Nós, nas audições que estamos a fazer também neste âmbito, ficamos a conhecer recentemente uma proposta de reorganização do Tribunal de Contas que emanou dos próprios juízes do Tribunal de Contas no ano de 2020 e que terá sido entregue ao Governo. Esse é o mandato que sucede ao mandato que o Sr. Professor presidiu a este órgão e, no fundo, era para também tentar entender se no seu mandato e se no término do seu mandato, a que sucedeu esse mandato do qual emanou esta proposta, se já identificava algumas das questões que ali eram retratadas, que deviam levar à reformulação, à reorganização e à reforma do Tribunal de Contas. Na audição anterior, que decorreu imediatamente antes desta, com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, foi-nos transmitido que o Tribunal de Contas faz verificação de matérias que extravasam as suas competências e foi-nos até transmitido que o faz, aparentemente, por autorrecriação. São palavras que estou a citar. Tivemos também outras audições em que nos foram transmitidos relatos de avaliações de mérito de gestão, como foi o caso da criação da Empresa Municipal de Cultura no Porto com a inibição, enfim, a não emissão desse visto prévio, ou de algumas questões relativas à habitação a custos controlados também na cidade de Lisboa. E, portanto, para entender que se na sua experiência se reconhece este tipo de extravasamento de funções ou se o considera indissociável da vigilância da legalidade financeira em contexto de risco elevado das operações fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Hoje transmitiu-nos que não quereria entrar na discussão sobre o limiar do visto prévio e, em vez de lhe colocar a questão diretamente sobre qual entende que deve ser o limiar desse visto prévio, aquilo que gostaria de entender era que critérios entende fundamentais para a dispensa ou não dispensa dessa fiscalização prévia dos contratos e quais deviam ser os termos em que se faria essa dispensa, não pelo limiar, que era uma discussão que já nos transmitiu em que não gostaria de entrar, mas em termos de critérios diretos. Relativamente também a uma audição anterior, e pedindo-lhe desculpa pela deselegância de lhe pedir uma interpretação sobre aquilo que nos foi transmitido por alguém que o sucedeu nas mesmas funções, Vítor Caldeira afirmou que há dois mecanismos que estão previstos na lei atual e que nunca foram utilizados pelo Tribunal de Contas, mais concretamente a dispensa do controle interno por certificação e concretamente a definição anual de áreas críticas que deviam merecer esse controlo interno. Estes mecanismos nunca terão sido aplicados. O Sr. Professor foi Presidente do Tribunal de Contas e, portanto, perguntava-lhe por que motivo eles não têm sido ativados, essas possibilidades do Tribunal de Contas que estão ao seu dispor já no mecanismo legal atual, portanto, para perceber a sua interpretação sobre esta matéria. E, por fim, numa nota mais genérica e aproveitando a sua experiência, estando nós neste processo de especialidade, quais as recomendações concretas que deixaria a este Parlamento em matéria de equilíbrio entre celeridade e proteção do erário público, além, naturalmente, daquelas que já nos foi deixando em respostas às questões anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, disponho agora de até 6 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe muito as questões que pôs também. Primeiro, eu vou ser muito sintético, porque as perguntas foram muito claras e eu serei muito sintético. Em primeiro lugar, Conselho Consultivo, não vejo qualquer inconveniente, antes pelo contrário. Aliás, a questão que o Sr. Deputado colocou relativamente à posição aqui expressa e correta pelo Conselheiro Vítor Caldeira, eu devo dizer que essas competências que cabem plenamente no Tribunal podem ser sempre plenamente exercidas. Repito, mais uma vez, a tónica da fiscalização sucessiva aponta para aí, não é? Portanto, é evidente que designadamente as definições de prioridades. Depois, relativamente à articulação entre controlo, sistema de controlo interno e Tribunal de Contas. Avançou-se bastante. Eu recordo que, durante o meu mandato, as auditorias da Inspeção Geral de Finanças passaram a ser diretamente consideradas. Não eram anteriormente. Era necessário ser legitimadas jurisdicionalmente e só depois é que podiam ser analisadas pelo Tribunal. Não. A partir justamente desse período, em 2006, foi possível, de facto, receber logo diretamente o trabalho realizado pelo IGF. É um aspecto que me preocupa e com o qual eu estou intimamente empenhado, que é a articulação com o sistema de controle interno. Há um aperfeiçoamento que tem que se fazer. Um sistema, permito-me explicar, o sistema pressupõe que nós tínhamos o Tribunal, tínhamos o Conselho de Finanças Públicas, mas também tínhamos o Parlamento e tínhamos a UTAD. A UTAD foi criada, já eu próprio estive nesse processo, a UTAD foi criada para justamente facilitar e acompanhar para que as iniciativas legislativas, as iniciativas pudessem ser devidamente ponderadas. E, portanto, quando o Parlamento está a decidir algo que tem consequências financeiras, saber exatamente os termos em que o faz. Portanto, relativamente ao extravasamento de funções. Bom, devo dizer que entre o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal de Contas nunca tem havido conflito. E poderia haver, naturalmente, poderia haver, tendo em conta, naturalmente, a circunstância de nós podemos ter o ato administrativo perfeito, que não tem consequências financeiras porque falta o visto do tribunal. Pode acontecer isso, como é evidente. Ora, nesse sentido, a própria ideia que temos que considerar é que não há conflito entre a jurisdição administrativa e a jurisdição de contas e deve haver uma plena consciência de qual é a fronteira. E a fronteira está entre o ato administrativo que é apreciado pelo Supremo Tribunal Administrativo e as consequências financeiras que são apreciadas pelo Tribunal. Já dei aqui um exemplo relativamente ao TGV, e em que houve uma reivindicação ilegítima de encargos relativamente àquilo que era os lucros cessantes. Pois bem, o Tribunal nunca permitiu isso e, face ao sistema, apesar de haver a natureza administrativa de um determinado ato, a verdade é que ele não tinha consequências financeiras. Portanto, a referir isto. Portanto, o extravasamento de funções é limitado e mais. É possível, através do novo sistema, designadamente com a maior participação externa do Conselho Consultivo. É uma das virtualidades, por isso é que eu digo que o Conselho Consultivo, para mim, não tem qualquer inconveniente. E é preciso ver, garantir é que o Tribunal tenha a sua legitimidade própria, a sua autoridade própria e o seu prestígio. Esses aspectos são fundamentais. Limiar do visto prévio. Eu disse que não iria pronunciar, mas desde já vos digo que eu inclino-me para metade, para os 5 milhões desta fase. Inclino-me francamente para isso. E mais, recordam-se que no final da Troika, então o governo presidido pelo Sr. Dr. Pedro Passos Coelho reforçou os limites do visto. Portanto, ou seja, nós temos que perceber que essa questão, o visto, foi sendo utilizado em cada momento para poder garantir a melhor utilização do dinheiro público. E é por isso que eu não tenho do visto uma ideia sacrossanta, eterna, mas penso que devemos, naturalmente, beneficiar das virtualidades dele neste momento, de modo a garantir uma melhor utilização do dinheiro público, sendo que o mais importante, há pouco referiu a questão do extravasamento de funções e referiu-te ainda o conselheiro Vitor Condeira a referência das competências, das prioridades. Ora, aí está uma questão fundamental quanto à definição das prioridades, que é feita na segunda secção, na secção de fiscalização sucessiva. As prioridades, ser mais neste ou naquele setor. E, sobretudo, há uma preocupação fundamental. Precisamos de ter mais planeamento e mais articulação entre o Tribunal de Contas, o Parlamento, através da UTAU, que refiro esse aspecto importante, o Conselho de Finanças Públicas, que tem uma ligação próxima e relativamente ao Tribunal de Contas, e agora também o Mecanismo Nacional Anticorrupção, o MENAC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por agradecer a presença do Dr. Guilherme de Oliveira Martins e todos os esclarecimentos que já deu, que foram bastante esclarecedores em relação àquilo que estamos a discutir. Uma das preocupações que eu considero legítimas em relação a estas alterações é a forma que tem sido comumente chamado como o bar aberto para a corrupção, da forma como isto pode permitir, nomeadamente nas alterações ao visto prévio, que possa existir mais corrupção na despesa pública. Tendo sido Presidente do Tribunal de Contas durante 10 anos, eu gostaria que desse o seu testemunho sobre se ao longo desses 10 anos conseguiu, se lembra de algum caso em que o Tribunal de Contas tenha identificado, através do processo de visto prévio, qualquer despesa pública que tenha sido resultado de corrupção, ou seja, que tenha evitado de alguma forma qualquer questão de corrupção que possa vir a não ser evitada se este tipo de alteração for feita. Acho que isso é importante ter esse testemunho, dada a sua experiência de 10 anos e também experiência para além disso. Também disse aqui que foi legislador ao longo de 7 legislaturas, foi deputado, e nós estamos agora num processo legislativo importante em que podemos fazer alterações, e eu compreendo que não queira intervir demasiado em algumas questões mais específicas, mas tendo sido legislador ao longo de 7 legislaturas e tendo sido presidente do Tribunal de Contas, acho que mais do que ninguém, se calhar em todo este processo, pode-nos dar uma indicação daquilo que alteraria na atual proposta do Governo. Acho que a sua experiência, tanto como legislador como como presidente do Tribunal de Contas, poderá dar um grande contributo, e digo isto a todos os partidos. Foi representante de um dos partidos aqui representados, mas acho que o respeito pelo seu trabalho é transversal, portanto seria bastante útil recebê-lo. E, finalmente, a existência do visto prévio é algo muito particular a Portugal. Não existe em muitos países. E não existe em muitos países que têm índice de corrupção bastante abaixo de Portugal. Aquilo que eu gostaria de saber, pela sua, e agora recorrendo à sua experiência académica, o que é que esses países que não têm o visto prévio que têm, que mecanismos é que eles têm, que nós em Portugal não temos, e que lhes permite abdicar de ter o visto prévio e não ter, e isso não resultar em todos os problemas que se discutem em relação à redução da aplicação do visto prévio. Ou seja, o que é que nos falta enquanto país termos, que esses países têm, para que possamos confortavelmente reduzir a aplicação do visto prévio? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor dispõe agora de 3 minutos para resposta.
Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito as considerações do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e dá nota do seguinte. Pergunta-me se na minha experiência encontrei situações em que a ação do Tribunal. Permita-me que diga o seguinte, não é o visto que é o dissuasor da corrupção. É um instrumento, é um dos instrumentos. Por isso, como presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, eu tenho comigo uma experiência única. Foi ter solicitado às entidades públicas que apresentassem planos de prevenção de risco de corrupção. Não havia lei. Não houve lei. E o que é facto é que a maior parte dos organismos apresentaram os seus planos, ainda que não houvesse lei, apenas com base na solicitação. Este aspecto é, como compreendo, particularmente importante. Tem a ver com aquilo que há pouco referia relativamente à autoridade de uma instituição. É mais porque não havia sanção nenhuma. A entidade podia não entregar o plano de prevenção de risco, mas todos consideraram que apresentar um plano de prevenção de risco era uma forma de credibilizar o próprio serviço. Nesse sentido, a minha resposta à sua pergunta é a seguinte. O visto por si só não é um instrumento de anticorrupção. É um auxiliar importante e, sobretudo, um mecanismo dissuasor. Aquilo que há pouco eu referi sobre a necessidade de termos um mecanismo dissuasor relativamente aos pagamentos indevidos. Porque a corrupção é um fenómeno muito complexo. Começa num favor e acaba num crime. Começa num favor que as pessoas aceitam, que é legítimo, um favor que alguém disse, olha, trata disto, trata daquilo. E, portanto, mas começando num mero favor, acaba, de facto, num crime. Por isso é que, e nós, a avaliação que fazemos da corrupção é por perceção. Devo dizer o seguinte, como Ministro das Finanças, introduzi fisicamente o euro em Portugal. Nós nunca solicitámos ao Banco Central Europeu notas de 500 euros. Nunca solicitámos. Portugal nunca solicitou notas de 500 euros. E mais, há um mecanismo que temos permanente com a Polícia Judiciária de saber quais são os 500 euros que aparecem. Por uma razão simples, é legítimo a circulação de 500 euros, como é evidente, mas 500 euros é um sinal de que nós não pagamos o táxi ou o Uber com 500 euros, como é evidente, não é? E, portanto, porquê é que eu digo isto? Há indicadores que nós temos, naturalmente, que considerar. E estar atentos. Qual é a maneira de melhor combater a corrupção? Prevenindo-a. Prevenindo-a. E por isso é que o Tribunal tem que ter este conjunto. Volto a dizer, o sistema tem que funcionar. E o sistema envolve o Tribunal de Contas, envolve o Conselho de Finanças Públicas, envolve a unidade técnica do apoio orçamental aqui do Parlamento. Tudo isto, afinal, corresponde a um mecanismo que temos para garantir uma prevenção. Prevenção. Basicamente é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Avançamos para a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes de Chega, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tencionava intervir nesta segunda ronda, mas eu creio que chegamos praticamente todos à conclusão, depois destas audições, que se vivêssemos num mundo ideal, nem sequer seria necessário nem visto prévio, nem fiscalização sucessiva ou concomitante. Teríamos o princípio que ninguém enganava ninguém, que ninguém, perdei uma expressão mais corriqueira, ninguém colocava a mão na massa, e, portanto, estaríamos salvaguardados com uma série de circunstâncias. Aliás, se olhássemos para a lei penal, se olhássemos para a responsabilidade que um autarca, depois de estar envolvido em corrupção, não pudesse, por exemplo, voltar a ser candidato novamente e exercer funções públicas, e nós concordamos com esta visão, ou seja, nós sabemos perfeitamente que grande parte daquilo que são os indícios de corrupção acontecem na fase de execução de obra. Todos sabemos isso. Mas sabemos também perfeitamente aquilo que o Sr. Professor acaba de elencar, que é um elemento dissuasor. E quando falamos da circunstância de quantos casos temos conhecimento de corrupção que tenham acontecido após a emissão do visto prévio, eu faço a pergunta de outra maneira. Quantos casos teriam acontecido de corrupção se não tivesse existido o visto prévio? Quantos casos teríamos, de facto, em cima da mesa? Não sabemos. Podemos estar aqui com bola de cristal, tentarem criar conjunturas. Agora, quando olhamos, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto fala numa circunstância que é factual. Quando olhamos para o direito comparado, percebemos que hoje em dia, na Europa, muitos dos países abdicaram desta questão, mal comparado, de alguma semelhança com o visto prévio, mas reforçaram outras matérias, não só a nível legislativo, não só no Código da Contratação Pública que tem que ser revisto, no Código do Procedimento Administrativo, eventualmente em algumas questões da lei penal, e esta Casa está claramente a desresponsabilizar-se de fazer o edifício jurídico permitindo que depois, então, possamos olhar para a dispensa do visto prévio como algo que já não corremos riscos. E, portanto, estamos de acordo com esta circunstância. As notícias são o que são, e eu volto a reiterar a notícia que referi há pouco. São 159 milhões de euros que acabaram por ser salvaguardados no erário público em consequência da ação do Tribunal de Contas. E, portanto, não é uma instituição de suma menos importância. E como foi referido na audição anterior, nós temos circunstâncias em que sabemos que no início dos anos 80 nós nesta área até tínhamos legislações mais evoluídas e mais consagradas e consolidadas, que dava segurança jurídica. Portanto, neste momento nós podemos ir meramente à letra da lei ou podemos ir ao espírito da lei. Será eternamente uma discussão que todos teremos nesta casa. Passe quem passar, iremos sempre ter esta consequência. Agora, o que é importante aqui é que, de facto, o Governo entenda que há uma necessidade de reformar, há uma necessidade de acelerar processos, há uma necessidade de que o que aconteceu com o PRR é gritante, nós nem soubemos gastar, não conseguimos gastar, mas que não podemos fazer isto a qualquer custo. E que este custo poderá ser lesivo para os cofres do Estado se não criarmos outras formas para balancear a justiça e termos a garantia de que os processos não são, de facto, o bar aberto à corrupção, que se tornou uma expressão muito conhecida, elencada pelo Chega, e que não temos problema de o assumir, do bar aberto à corrupção. Portanto, estamos na fase da especialidade em que o Governo e o partido que suporta o Governo têm responsabilidade para permitir que sejam negociados os artigos a artigo, para percebermos que existe uma alteração significativa a ser feita a esta legislação, Caso contrário, estaremos a dar, perdoem-me a expressão, um tiro no pé e a criar um problema gravíssimo para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, dispõe de até um minuto e meio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser muito, muito direto e sucinto. Nós estamos aqui genuinamente para perceber um bocadinho melhor as consequências desta legislação. Portanto, nós estamos aqui com uma posição completamente fechada ou a tentar que as pessoas que vêm aqui a audições reforcem a posição que nós temos. Acho que há uma genuína aprendizagem, porque os deputados têm de aproveitar estas audições para aprender. E por isso gostaria de fazer, reforçar as perguntas que fiz há pouco, que ficaram por responder, que é genuinamente, porque eu gostaria de saber se, genuinamente, se a existência do visto prévio previne a corrupção e se há exemplos disso. Portanto, ao longo dos seus 10 anos, enquanto Presidente do Tribunal de Contas, recorda-se de algum momento em que não ter atribuído um visto prévio ou que um visto prévio não foi atribuído porque se identificou um caso de corrupção naquele processo? Gostava mesmo, genuinamente, de saber disso. E também de saber se há questões que o país pode implementar que compensem estas alterações no visto prévio, ou seja, instituições ou mecanismos que existam noutros países que não têm visto prévio e que lhes permitem não ter o mesmo tipo de problemas de corrupção. Isto é uma pergunta genuína, portanto, gostaria mesmo de saber o que é que nos falta para podermos fazer este tipo de alterações no visto prévio, ou então se não nos falta nada, se esses mecanismos até já existem. Aquelas questões que o Sr. Deputado Bruno Nunes falou há pouco, que Portugal não tem em relação a esses países um conjunto de mecanismos ou edifício jurídico, mas não tem exatamente, concretamente, o que é. O que é que Portugal, enquanto país, não tem que não permite fazer estas alterações? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, dispõe de até 5 minutos para responder.
Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, porque tinham ficado ainda duas questões para que ele agora reiterou, duas questões por responder, eu peço desculpa. A primeira questão é a do direito comparado. Quer dizer, perguntou-me, mas então, considerando o direito comparado, será que nós temos uma solução diferente dos outros? Não. Tenho estudado isto, como sabem, em termos académicos, e o que é facto, presidi a Eurosai, a Instituição Europeia dos Órgãos de Fiscalização Financeira, a ITOSAI, também internacional, e a verdade é que os meus colegas, muitas vezes, reconheciam que o sistema português tinha uma plasticidade própria que estava a funcionar. Aliás, eu por isso invoquei aqui, no meu testemunho, aquela circunstância mais difícil que eu tive foi lidar com a Troika, não é? Porque a verdade é que nós tivemos que acompanhar o mecanismo da Troika e depois sair, como saímos convenientemente, dessa circunstância. Portanto, recordo o meu colega Philippe Séguin, primeiro presidente do Tribunal de Contas francês, que uma vez, em público, disse: invejo a situação do Tribunal de Contas português pelo conjunto de mecanismos que tem e pelo conjunto de mecanismos que tem exercido. Isso, naturalmente, é particularmente importante. Pergunta-me casos de corrupção que fossem evitados através do visto prévio. Sim, seis casos das autoestradas, recordam-se as autoestradas, recusa do visto. Houve um drama, eu recordo, quer dizer, ando lugar atrás, e foram seis vistos de importantes autoestradas, e houve uma situação, porque não estavam salvaguardadas as necessárias condições para cumprir a legislação e garantir que não houvesse qualquer tipo, qualquer fumo de corrupção. E, portanto, casos concretos. O que é que aconteceu? Aconteceu que houve que reequacionar a questão. E em sede de primeira secção, em sede de visto prévio, foram estabelecidas uma série de condições que foram cumpridas estritamente e que garantiram, afinal, que não houvesse qualquer dúvida relativamente a isso. Eu recordo bem uma vez, e aí eu, no meu automóvel privado, e um dos funcionários das autoestradas, na altura em que uma dessas autoestradas tinha havido a possibilidade de reformulação e o visto foi emitido, e ele disse assim: ah, tive aí uma angustiazinha, mas felizmente que tudo acabou em bem. O que é que isto significa? Significa exatamente que o visto não é algo despiciando. É algo que tem importância, não é central. Temos que compreender que temos a fiscalização prévia, a fiscalização concomitante. Eu referi aqui que vejo com preocupação que a fiscalização concomitante deve ser reforçada, não é? Deve ser reforçada. Por aquela razão, até apontei a questão do prazo, a necessidade de contar o prazo a partir do início da obra e não a partir da emissão do contrato. Não é? E, portanto, porque a fraude era possível e nós temos que prevenir isso, prevenir essas situações de fraude. Compreende? Bom, depois, a última pergunta que o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto me põe. Mas então, faça isto, o que é que eu sugeria? O que é que eu sugeria de diferente? Sugeria duas coisas. Em primeiro lugar, seguir esta linha. Em segundo lugar, não criar um bode expiatório relativamente ao visto do tribunal e dignificar o visto do tribunal. Dignificar o visto do tribunal, dignificar um instrumento que é um instrumento importante e é um instrumento dissuasor. E depois reforçar os mecanismos de controle interno. Isto é fundamental. Se nós reforçarmos os mecanismos de controle interno, nós garantimos melhor prevenção relativamente à corrupção e, naturalmente, maior celeridade e não a tentação de ver ou julgar o Tribunal como se fosse uma força de bloqueio. O Tribunal não é uma força de bloqueio, como não é um Tribunal de Visto, é um verdadeiro Tribunal cujas decisões estão sujeitas naturalmente, a força jurídica correspondente ao caso julgado e à obrigatoriedade. E esse aspecto é absolutamente fundamental. Sr. Presidente, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Com esta intervenção terminamos a nossa audição. Grato, mais uma vez, por todos os esclarecimentos e pela sua disponibilidade para estar presente na Comissão. E nós, de seguida, fazemos a nossa reunião de mesa e coordenadores. Esta sessão é reatada às 3 da tarde.